Você está ouvindo Feijoada Completa.
Tá tudo solto na plataforma do ar. Tá tudo aí, tá tudo aí. Quem vai querer comprar banana?
E aí, alguém vai querer comprar banana? Pois é, quem vai querer comprar banana? Essa música chamada Presente Cotidiano, mais uma dessas canções belíssimas desse álbum. A gente vê aí uma grande influência, né, de música, de jazz, de soul, enfim. É fantástico, né, como aqui nessa música, por exemplo, a gente tem uma harmonia muito sofisticada e ao mesmo tempo você tem tamborins aí, né, tamborins, cuicas lá na frente, fazendo marcações, enfim. Essa mistura do samba com as influências do jazz e do soul music americano, enfim. Muito bacana o trabalho do Luiz Melodia. Portanto, esse disco Mico de Circo, lançado em 1978, que nós estamos destacando aqui alguns trechos de músicas dele. Bom, dia 30 é o limite. A Receita já não está prorrogando, já faz tempo isso, hein? Que a Receita não prorroga mais o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Portanto, se você não entregar, vai ter multa, e multa pesada. 27 milhões aproximadamente de pessoas no Brasil precisam declarar Imposto de Renda, portanto, tem que ir lá, tem que fazer todo aquele processo. Gente que contrata contador, gente que faz por conta própria, enfim, tem de tudo, né? Mas a questão é que ou a Receita Federal não tem mais estendido o prazo, portanto tem que fazer até o dia 30 de abril. E logo, aliás, a gente é muito curioso nisso, porque é antes do feriadão. Então você faz a declaração e depois parte para o abraço, porque dá trabalho fazer uma declaração, hein? Não é uma coisa tão simples, não. Principalmente se você for fazer a declaração completa. E há determinados momentos em que a declaração completa ela é mais importante, ela é melhor do que a simplificada. Você tem que ver qual que é a melhor possibilidade para você. Bom, muita coisa aí a respeito de imposto de renda. Vamos conversar, em primeiro lugar, com um advogado tributarista, que é o Dr. Roosevelt dos Santos. Está na ponta da linha para conversar com a gente sobre isso. Doutor, tudo bem? Como é que vai?
Tudo bem, Edson.
Tudo bem. Doutor Roosevelt, enfim, o imposto de renda, o brasileiro sempre fica, às vezes as pessoas se queixam um pouco, a carga tributária, toda aquela história. Agora, imposto é um tipo de arrecadação que ele vai para o caixa geral, ou seja, não dá para eu saber para onde vai meu imposto de renda exata e precisamente, dá?
Exatamente, precisamente não é possível, Edson.
Uhum.
Porque como ele é destinado para a manutenção da máquina da União, consequentemente, ele é distribuído entre várias nuances da administração, para o setor da educação, transporte, economia. Então, existe um percentual a respeito disso, mas o valor declarado e recolhido por cada contribuinte é difícil saber exatamente para qual é a destinação.
Uhum. Agora, doutor Rossi, o que a gente teve agora, tá uma mudança importante aí, uma mudança na tabela, que agora ficou escalonada, né? Houve, um aumento escalonado da tabela do imposto de renda. O que significa isso na prática para as pessoas que, enfim, vão fazer a sua declaração? Quer dizer, a tabela ficou mais flexível para aqueles que ganham menos? Como é que foram essas mudanças?
Então, teve uma alteração na tabela do imposto de renda que foi no sentido de majorar a faixa de incidência do imposto de renda. Uhum. Consequentemente, tentando equilibrar aí com a valorização, o valor que as pessoas recebem como renda mensal. Consequentemente, a faixa de isenção teve um alargamento.
Uhum.
E isso possibilitou que muitas pessoas que antes eram tributadas pelo imposto de renda passam agora a não ser mais tributadas pelo imposto de renda. Uhum. Isso aí deu um escalonado no sentido de que, em percentuais, conforme a faixa de incidência, foi majorada essa faixa de tributação.
Uhum. Agora, doutor, quando uma pessoa comete um erro na declaração, existe as chamadas retificadoras, que podem ser feitas, inclusive, em qualquer momento após, né, ou depois do prazo da declaração. Quais são os principais erros que são cometidos? E, geralmente, quando a pessoa comete um erro, a própria Receita Federal avisa, ou a pessoa tem que, de repente, perceber que fez alguma bobagem na hora de fazer a declaração e precisa consertar aquilo? E quais são os principais erros cometidos?
Os principais erros cometidos são indicação de deduções que não podem ser dedutidas, não podem ser abatidas na declaração de imposto de renda.
Uhum.
Erro de valores, erro de indicação da fonte pagadora. Essas são os principais erros que acabam implicando numa divergência que a Receita acaba tendo que notificar os contribuintes. Porém, contribuinte pode acompanhar a declaração, o processamento da declaração através do site da Receita, pelo ECAC. Uhum. Ele vai receber uma senha de acesso e vai poder acompanhar o trâmite dessa declaração. Antes que a Receita faça qualquer início de investigação ou solicitação de informações, é possível que o contribuinte verifique um apontamento, uma divergência nesse extrato do processamento da declaração. Se ele, quando ele verificar isso, automaticamente já vai ser indicado dentro da declaração dele qual que foi o erro e o procedimento para ele retificar esse erro. Se ele fizer isso antes do início de qualquer procedimento pela Receita, ele está dispensado de qualquer multa.
Uhum.
Claro, ele vai, dependendo do erro cometido em si, se foi uma dedução que não podia ser dedutida, abatida, ele vai acabar sendo onerado para recolher um diferencial de imposto.
Sim, sim. Agora, por exemplo, quando o erro cometido pelo contribuinte implica no aumento, por exemplo, ele fez algum cálculo equivocado e isso implica em aumento do pagamento do tributo, ou seja, ele vai pagar mais porque ele errou. A Receita também ela interfere nisso, ou geralmente isso aí, quando o prejuízo é para o contribuinte, ele mesmo é que tem que se tomar consciência do que aconteceu?
Como eu te disse, o contribuinte pode acompanhar o processamento da declaração dele pelo site da Receita, e se ele verificar alguma divergência, ele pode espontaneamente retificar essa divergência, e caso essa divergência implique no recolhimento a maior do imposto, ele a retificação vai implicar numa declaração nova, na declaração retificadora, e consequentemente, se isso gerar um aumento da base de cálculo e uma majoração do tributo, vai ser gerado um ADARF para recolhimento, ou
sim,
parcelamento em si.
Uhum.
Porém, caso ele não acompanhe esse processamento da declaração dele e ele seja notificado pela Receita, além dele ter que retificar o imposto de renda dele e acertar essa divergência que foi apontada e recolheu o diferencial de tributo, ele está vulnerável ainda a uma multa de ofício aí de 20%, se não me engano.
Uhum. Agora, existe prazo para a entrega da retificadora quando o próprio contribuinte se dá conta de um erro?
Não existe prazo para a retificadora. Uhum. Sim, dentro de um prazo de 5 anos desde do exercício, desde da apresentação do ajuste.
Ah, sim.
Então, por exemplo, nesse exercício aí, o contribuinte revendo suas declarações antigas, ele pode verificar que no exercício 2013 ele deixou de indicar um bem que já estava indicado, ele pode retificar isso.
Sim.
Existe uma lenda urbana aí que qualquer retificação já implicaria do contribuinte ser investigado pela malha fina, mas isso só no caso de divergência mesmo no caso de um apontamento que não existia, nunca existiu e o contribuinte acabou informando.
Qual é a punição para quem não entregar a declaração do imposto de renda? Isso fora a questão da multa. Se a pessoa não entregar e ficar, digamos, deixar passar batido, vamos ver até onde a coisa vai. Até onde a coisa vai, doutor?
O contribuinte é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda que não apresenta, que não faz o ajuste anual do imposto de renda, que é a declaração que finaliza agora dia 30, ele automaticamente vai ser notificado pela Receita para que ele compareça e preste os esclarecimentos necessários. E caso ele permaneça inerte, o CPF dele será bloqueado.
Uhum.
Então vai ter uma constrição no CPF dele, eventualmente caso ele queira fazer alguma transação comercial, algum negócio em si que implique na consulta, o CPF dessa pessoa vai ter uma observação que esse CPF está com uma constrição.
Existe prisão por sonegação nesse caso?
Olha, Edson, depende de que contribuinte estamos falando.
Uhum.
Porque dependendo do tipo da sonegação, um dolo, uma intenção de fraudar o fisco, pode gerar sim a tipificação no crime de sonegação fiscal e, consequentemente, um processo criminal.
Sim.
Existe a possibilidade de prisão, porém, sendo sanada essa questão tributária, por exemplo, recolhido tributo, a sanção penal perde objeto.
Ok. Muito bem, doutor Roosevelt dos Santos, advogado tributarista. Muito obrigado, doutor Roosevelt, pela participação aqui no nosso programa. Grande abraço.
Abraço, Edson.
Abraço. Tá aí a participação do doutor Roosevelt dos Santos. Agora a gente vai conversar com o José Pinho Martins, ele que é professor de economia, diretor da Universidade Positivo de Curitiba. Professor José Pinho, prazer falar com o senhor. Como vai?
Olá, Edson. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Professor, bom, o que chega a época da declaração do imposto de renda, sempre aquelas dúvidas, né? O que eu posso abater, o que eu não posso abater? Por exemplo, quando se trata de saúde, né, a gente sempre fica assim, tá, mas tudo, tem uma porção de coisas que são gastos com saúde, por exemplo, medicamento, por exemplo, a terapia com psicólogo, fonoaudiólogo, ou sabe, enfim, outros profissionais que não são exatamente médicos. Quando se diz respeito à saúde, sempre gera essas dúvidas, o que, que se pode abater na questão da saúde na hora da declaração do imposto de renda?
Edson, antes de responder diretamente sua pergunta, deixe-me fazer uma observação que é importante.
Uhum.
É muito comum os brasileiros se perguntarem, se eu sou um assalariado, estou empregado, tenho uma carteira profissional e todos os meses minha empresa retém o imposto de renda lá no meu contra-cheque e recolhe a Receita Federal, por que é que eu tenho que fazer declaração de imposto de renda nessa época?
É verdade.
A resposta a essa pergunta é do interesse das pessoas, é do interesse do contribuinte fazer essa declaração, tanto é que ela chama declaração de ajuste de imposto de renda, que é feita nesta época em relação ao ano anterior. Por que razão? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que nós peguemos dois trabalhadores, ambos ganhem R$4.000 por mês e ambos têm a mesma retenção de imposto de renda cada mês no seu contra-cheque. Só que, durante o ano, um pode ter a infelicidade de ficar doente, ter a esposa doente, um filho doente e o outro não. Então, quando chega nesta época, é necessário fazer um ajuste. Aquele que teve alguém da família doente, tendo os comprovantes devidamente guardados e bem elaborados, pode abater essas despesas em função do infortúnio da doença e ter até alguma devolução. Então, a primeira observação a fazer é do interesse do cidadão, do contribuinte, fazer essa declaração de ajuste. Respondendo diretamente sua pergunta, o que a Receita Federal fez no Brasil foi dizer mais ou menos o seguinte, olha, se você gastar dinheiro para manter sua saúde ou para recuperar sua saúde diante de doença ou de acidentes, e isto vale para seu cônjuge, se declara junto com você, e para seus filhos, segundo a definição da Receita Federal, você pode, então, fazer os abatimentos desses gastos com sua saúde, com a manutenção da saúde, com a recuperação da saúde, de profissões regulamentadas. É o caso do médico, do dentista, do psicólogo. Por exemplo, se eu, como contribuinte, como trabalhador, recorro ao auxílio de um conselheiro religioso,
sim,
e pago essa consulta, aquele conselheiro não está exercendo nenhuma profissão regulamentada. Então, eu não posso abater. Essa é a primeira observação. São as profissões regulamentadas que cuidam de nossa saúde, cujos profissionais nos dando os recibos. E uma outra coisa, Edson. É importante o trabalhador, o contribuinte, saber que não basta ter o recibo do médico, do dentista, do psicólogo. Quando essas despesas são grandes, é necessário guardar outros comprovantes de que aquele tratamento de saúde efetivamente foi feito, como, por exemplo, exames médicos, requisições de laboratórios, guardar todos os documentos que comprovem que aquele recibo é realmente decorrente de um tratamento de saúde.
Agora, normalmente os planos de saúde têm, as pessoas que têm plano de saúde têm a questão dos dependentes no plano, né? Ela faz um plano familiar. Só que, suponhamos o seguinte, uma pessoa tem um plano de saúde, ela tem um plano familiar. Mas na declaração de imposto de renda, a esposa, né, a esposa não é dependente porque a esposa também é declarante. A esposa também declara imposto de renda, ou, no caso, se o plano foi feito pela esposa, o marido é declarante também, então, portanto, eles não são dependentes. E aí, no caso, como é a pessoa que paga aquelas despesas, é a pessoa que paga todo o plano de saúde, ela pode abater o total daquela cobrança que foi feita pelo plano de saúde?
A sua pergunta, Edson, aplica-se ao meu caso. Eu sou casado, eu tenho uma mulher, eu tenho três filhas. Ocorre que minhas três filhas são maior de idade e elas têm o seu emprego. E eu fiz um plano de saúde familiar e eu pago lá um valor mensal que cobre para mim, para minha mulher. Minha mulher está comigo na declaração, nós declaramos juntos. E pago para as minhas filhas. Só que cada filha minha faz sua própria declaração. E eu recebo do plano de saúde um extrato anual, uhum, e tem lá o valor que eu paguei, fui eu que paguei.
Sim.
Eu declaro para o imposto de renda. Porém, é muito importante isso, porém, aquela parte que eu paguei que se refere às minhas filhas, pelo fato delas não serem mais minhas dependentes, porque declaram em separado e têm seu emprego, eu tenho que tirar como parcela não dedutível.
Ah.
E isso é muito importante, porque se a Receita Federal fizer o cruzamento, perceberá que cada filha minha tem um CPF, cada filha minha tem uma declaração separada, elas não são mais minhas dependentes, então eu não posso abater na minha declaração que faço junto com minha mulher aquele plano de saúde que eu pago para elas. Eu declaro que paguei, sim, para que a Receita Federal saiba que eu desembolsei aquele dinheiro para o plano de saúde, mas não posso abater para fins de reduzir o meu tributo a pagar. Não, aí eu não posso. Então, existe lá um campo na declaração em que eu coloco lá parcela não dedutível para fins de calcular o imposto de renda. E é óbvio, porque se eu fosse deduzir o plano de saúde que pago para minhas filhas, eu teria que botar na minha declaração o salário que elas têm lá na empresa delas.
Uhum.
Então, a resposta à sua pergunta é não. Se a pessoa a quem eu pago o plano de saúde não é minha dependente, eu não posso. Vou dar um exemplo simples. Nada proíbe que você pague um plano de saúde para um amigo seu.
Uhum.
Solidariedade humana. Você pode fazer um plano de saúde para você e para o seu amigo e pagar. Mas o seu amigo tem a vida dele. Ele tem a declaração dele. Você não pode abater para fins do seu imposto de renda a parcela dele. Você só informa que pagou e exclui para calcular o imposto aquela parcela do seu amigo, que embora você tenha pago, não é dedutível para o cálculo do seu imposto de renda.
Uhum. Muito bem, professor. Eu teria tantas questões para a gente abordar, porque realmente, né, há muitas dúvidas e etc. Agora, qual é o melhor caminho para as pessoas recorrerem, para as pessoas que têm muitas dúvidas sobre declaração, na internet, enfim, que dicas o senhor daria para um contribuinte que está cheio de dúvidas, de repente eu preciso fazer minha declaração, mas ainda não sei o que eu posso abater, não sei a questão de bens, como é que eu declaro. Tem algum site, alguma dica que o senhor possa deixar para o nosso ouvinte, para ele poder procurar informações?
Eu vou dar duas dicas, Edson. A primeira é não deixe para fazer no último dia, porque nós temos hoje no Brasil, estamos caminhando para chegarmos à marca de 30 milhões de declarações de imposto de renda. Vai dar um pouco menos. Mas você imagine se 20% desses brasileiros, 6 milhões, deixarem para fazer a declaração no último dia. Então, é um risco que não vale a pena correr.
Uhum.
Primeira observação, não deixe para fazer no último dia, porque se houver um congestionamento aí nos sistemas de internet, não adianta você chorar depois.
É.
Então,
com certeza.
Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica é a seguinte, hoje nós temos em sites de bancos, mas sobretudo no site da Receita Federal, se a pessoa entrar lá, põe no Google Receita Federal, aparece lá o site da Receita Federal, lá tem todas as explicações. Agora, na verdade, Edson, aquele brasileiro que acha isso muito trabalhoso, que não tem familiaridade com essa conversa tributária, contábil, vale mais a pena pagar. Os contadores hoje, os escritórios de contabilidade, cobram até um honorário baixo para fazer uma declaração. E as próprias instituições, eu trabalho em instituição de educação superior, hoje quase todos os cursos de ciências contábeis,
uhum,
colocam os seus escritórios modelo à disposição de quem precisa de alguma orientação, não quer recorrer à internet e também não quer pagar os honorários de um contador. Então tem os cursos de ciências contábeis orientando.
Sim.
Há muitas escolas que fazem campanhas longas de que seus cursos de ciências contábeis fazem orientação.
Maravilha.
O seguinte, se tem dúvida, procure ajuda. Não faça declaração errada, porque é uma dor de cabeça que não vale a pena.
Com toda certeza. Professor José Pinho, muito obrigado pela participação aqui conosco. Grande abraço para o senhor.
Grande abraço.
Tá aí o professor José Pinho conversando com a gente, ele que é da Universidade Positivo de Curitiba, falando, portanto, para a gente aí a respeito das questões de declaração, especialmente na área de saúde, que é uma das que mais gera confusão. Ah, é remédio, não sei o quê, não sei o que eu vou abater. E aí, toda essa questão gera muita polêmica e, portanto, tá aí as dicas do professor, não só a respeito desse tema, mas também para você procurar aí ajuda, porque não dá Pra, é, a questão é que realmente não dá para deixar para a última hora, tem que fazer é, antes, pelo menos um, né, um pouquinho antes da última hora, para não deixar tudo para o dia 30 de abril, porque realmente, ainda mais que é véspera de feriado, todo mundo está desesperado para poder sair, vai ser feriadão ainda. Então, você imagina a confusão que isso pode dar se você deixar aí a coisa realmente se complicar aí no sistema da Receita. Então, siga a dica do professor e não deixe para fazer dia 30. E agora vamos falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
E a Carol Cristão está com a gente na ponta da linha. E aí, Carol, tudo bom?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia. Carol, vamos falar de WhatsApp, que essa semana liberou, enfim, a nova versão, uma nova atualização aí para quem usa iOS, para quem usa o sistema operacional da Apple para iPhone. É, e os iPods Nano, os iPods Touch e por aí vai, né? Toda aquela gama de produtos. Bom, e o fato é que o WhatsApp liberou finalmente as famosas chamadas de via internet, não é isso?
Muita calma nessa hora.
É, muita calma aí nessa hora.
É onde entra a pegadinha do malandro.
Exatamente.
Por quê? Porque as pessoas acham que somente porque atualizaram o WhatsApp, elas já vão poder fazer ligação. Não,
não.
É verdade.
Não.
As pessoas precisam receber uma ligação de alguém. Aproveito para agradecer meu companheirinho Edson, que foi a primeira ligação que eu recebi.
Oh.
Só que também não é suficiente receber a ligação não, sabia?
Ah, é?
Não desbloqueou para mim.
Olha só, mas que estranho.
Mas eu fui pesquisar e, de fato, não é só a ligação. Mesmo você tendo recebido a ligação, eles estão disponibilizando gradativamente.
Muito interessante.
É. Então, assim, a gente fica naquela ansiedade.
Uma das condições é receber uma ligação, né?
Uma das condições é receber uma ligação.
Mas não é a única.
Não é a única, até porque você imagina quantas pessoas estão querendo isso.
É, com toda certeza.
E se é simplesmente receber uma ligação, tá todo mundo já acionando, né? Os amigos todos. Fala, pô, você já tem liberado, na verdade, quem já tinha liberado, né, era o pessoal do Android.
É verdade.
Né?
Né?
Que, inclusive, eu queria registrar que pro Android o WhatsApp faz uma coisa muito legal, que ele não faz pro iOS, que ele permite você usar na web. Você sabia disso?
Sim, aquele que você tem um telefone lá do lado, mas você manda as mensagens pela internet, né, pelo computador.
Você manda pelo computador, tem um leitor, um QR Code. Você fotografa o QR Code e você usa o WhatsApp no computador como se fosse um chat.
Exato, exato.
Que também isso não funciona para iOS.
Não funciona para iOS. Não. É, e fora assim, a questão que a gente já... Né, que as atualizações para Android, elas sempre vêm assim, às vezes até com quase um mês de antecedência em relação ao iOS. Às vezes tem 15 dias, 20 dias, é impressionante.
Exatamente.
Mas
então,
o fato...
essa questão da ligação, o fato é, primeiro, algum amigo tem que ligar para você. Que você já
via WhatsApp.
Minha primeira ligação.
Uhum.
Via WhatsApp. Em algum momento, o WhatsApp vai liberar para você o acesso a esse sistema de ligações.
Uhum.
No momento em que acontecer isso, você vai poder abrir o seu contato, como se você estivesse abrindo um contato para mandar uma mensagem normal de WhatsApp.
Uhum.
No canto superior direito, do lado daquele iconezinho redondo da pessoa, vai aparecer um desenho de um telefonezinho.
Exatamente.
É simplesmente você clicar ali. Você que já tem esse telefonezinho pode comprovar, pode constatar pra gente que é verdade.
É verdade. E fora isso, Carol, vale ressaltar que lá no pezinho da tela, você tem aquelas abas, né? Aba conversas, ajustes, favoritos, contatos. Aparece uma nova aba chamada Recentes.
Que entram as ligações.
Essa aba são as ligações. Ela é igualzinho a própria disposição do telefone para quem tem iPhone, né? Do aplicativo, o aplicativo nativo do iPhone para telefone, que também tem
ele
essas mesmas
mesma
abas.
Lógica.
E agora ele segue a mesma lógica. Então, ali do lado da aba Favoritos, aparece a aba Recentes, que é onde você vai ter. Aí em cima, você abrindo essa aba, em cima você vai ter também a mesma opção. Todas e perdidas.
Entendi.
É o mesmo esqueminha. Tá?
Eu estou aqui na torcida, aguardando, para que eu possa também fazer ligações.
Maravilha.
né? Pois tem várias pessoas já comentando.
Eu pensei que eu tava te dando uma grande ajuda e dei só uma pequenininha.
Você
me
deu 50% da
ajuda. Eu te dei 50% da ajuda, então.
É. Eu acho que o WhatsApp sabe que eu vou usar tanto essa funcionalidade que vai demorar para liberar para mim. O WhatsApp já tá ligado nisso.
É. Aliás, as operadoras também, né, Carol?
As operadoras também, porque vão começar a ter um certo bom prejuízo, né?
É.
As pessoas vão poder só usar seus pacotes de dados, ter pacotes de ligação mais baixos.
É, exatamente. É só para poder constar que já tem um operador que fez o seguinte, que dá aquele desconto para o WhatsApp, ou então você pode usar o WhatsApp fora da franquia, mas aí já tem observação. É, exatamente, já tem observação. Desde que não seja para ligações, ou seja, você pode usar todas as funções do WhatsApp, mensagem de voz, mensagem de texto. Agora, se for usar ligação, não vale. Não
se
vale.
Se for usar ligação que vai concorrer com o nosso serviço, que muitas vezes não é bem prestado.
Exatamente.
Não, né? Vale.
É um grande problema das operadoras nossas hoje, é a questão da qualidade do telefone, que é realmente muito ruim. Muito bem, Carol, vamos torcer para liberar rapidinho aí para você fazer ligações pelo WhatsApp, para você
com
ligar
certeza.
Lá pro Rio.
E eu prometo que eu vou te ligar para te contar assim que liberar.
Tá joia, eu fico aguardando.
Tá bom.
Grande abraço, Carol.
Beijo grande.
Tchau, tchau. Tá aí a Carol Cristão falando pra gente, portanto, liberadas, né? Aos poucos. Ah, e lembrando que já houve algumas outras modificações na atualização que foi feita agora para o WhatsApp. Você pode editar seus contatos a partir do WhatsApp, coisa que você não podia antes, né? E também essa funcionalidade ficou bem bacana de você poder editar, porque se você comete um erro, às vezes, para escrever alguma coisa, e depois que você percebe, você tinha que ir lá no aplicativo de telefone para poder consertar isso. Hoje em dia, não. Você já pode consertar tudo no WhatsApp. Enfim, ficou bem mais fácil, bem mais bacana. Gostei bastante da atualização que foi feita. E aí aguardar, porque aos poucos vai sendo liberada aí a questão das chamadas via WhatsApp. Muito bem, continuando com as nossas entrevistas, né, com os deputados novatos, deputados que estão aí pela primeira vez assumindo o seu mandato parlamentar. Nós temos agora a participação do deputado Evandro Guzzi. Evandro Guzzi, que é do PV de São Paulo. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Prazer é todo meu e um grande abraço aos ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, chegando pela primeira vez e aqui já há 2 meses e meio, o que o senhor já sentiu aqui dessa experiência política anterior que o senhor tem em relação ao fato de ser deputado federal agora, nesses 2 meses e meio de mandato? E que expectativas que o senhor está trazendo, que bandeiras de luta o senhor está trazendo? O senhor que é do Partido Verde.
Bom, em primeiro lugar, eu acho que realmente a experiência na Câmara dos Deputados é sempre muito rica, porque dia a dia nós percebemos que o Brasil está sim representado aqui pelos 513 deputados. Nós percebemos diariamente as diferenças culturais, as diferenças de visão de mundo, as diferenças de posição sobre política, sobre economia, sobre desenvolvimento sustentável em cada ponto, e acho que isso é realmente a grande função do parlamento, é representar, plasmar aqui a pluralidade das opiniões políticas que dispersamente estão na vida das pessoas. Então acho que essa é uma experiência muito rica.
Uhum.
Em segundo lugar, perceber que a Câmara dos Deputados, nessa legislatura, tem realmente pautado o país em temas importantes, né? Nós estamos agora, por exemplo, com a subcomissão de lei de licitações, contratos administrativos, também há uma comissão especial na casa que tem feito um belo trabalho, ou seja, o tema das licitações deve ganhar nessa legislatura e sobretudo nesse ano legislativo um contorno muito, muito firme em que a transparência e eficiência possam ser possam assim estar conjugados com a proteção do patrimônio público, entre outros temas que têm sido pautados. Ou seja, a vida do país tem sido hoje, a vida política do país tem sido protagonizada pelo Parlamento Brasileiro, no que a Câmara dos Deputados tem contribuído de uma maneira singular, não só pelo papel que já desenvolve, mas também nesse momento da nossa história.
Uhum. Muito bem, deputado Evandro Gussi, ele que é do PV de São Paulo, aí assumindo pela primeira vez um mandato. Deputado, bem-vindo à casa, espero que o senhor tenha aí excelentes 4 anos para poder exercer o seu mandato e propor, e fazer propostas importantes para a vida do nosso povo brasileiro, e certamente os temas que o senhor destacou aí, eles são temas fundamentais e que nós vamos certamente voltar a ele, e o senhor será ouvido certamente em outras oportunidades aqui na Rádio Câmara. Muito obrigado por participar conosco e um grande abraço.
Eu que agradeço e parabéns pelo belo trabalho de comunicação que todo o sistema de comunicação da Câmara dos Deputados tem levado ao povo brasileiro. Eu que já sou um ouvinte da Rádio Câmara, mesmo antes de estar aqui, quero parabenizar, vocês levam à população, ao povo brasileiro, que de fato acontece aqui através do serviço competente e abnegado.
Obrigado, deputado. Um abraço para o senhor. Está aí o deputado Evandro Gussi participando com a gente, ele que é do PV de São Paulo, portanto, mais uma vez aí, mais um deputado que a gente está ouvindo aí, com as suas expectativas, né, as suas esperanças, as suas bandeiras de luta, enfim, trazendo aí a palavra dos deputados que estão pela primeira vez assumindo o mandato no Parlamento Federal. Muito bem, agora a gente vai para o intervalo, na volta. Turismo de aventura é o destaque aqui do Feijoada. Até daqui a pouco.
Feijoada completa.